Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Ministro do Meio Ambiente defende criação de gado e queimadas controladas para conter incêndios no Pantanal. Senadores lamentam marca histórica de 150 mil mortes no país causadas pelo coronavírus. Pequenos e microempresários reclamam de dificuldade para acessar crédito. Boa noite. Em audiência hoje com os senadores, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defendeu as queimadas preventivas e o aumento da criação de gado para controlar o avanço de incêndios no Pantanal. Na comissão que acompanha a situação das queimadas no bioma, ele questionou a efetividade de multas ambientais. Mais detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, atribuiu as queimadas no Pantanal ao clima quente e seco do bioma e ao acúmulo de matéria orgânica. Ele defendeu o uso de queimadas preventivas como forma de evitar a propagação do fogo. Sobre a polêmica do chamado boi bombeiro, Salles concordou com a afirmação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na última reunião da comissão, de que o gado contribui na prevenção de incêndios.
O gado também contribui para diminuir o que há de excesso de matéria orgânica, capim, enfim, o pasto, que ele ajuda a reduzir.
Salles respondeu ainda ao questionamento da senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, sobre a quantidade de multas ambientais aplicadas pelo IBAMA. Ele citou um levantamento da CGU que apontou a ineficiência desse tipo de medida, com processos que duram mais de 5 anos. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, vai incluir em seu relatório critérios para premiar as boas práticas.
Fazer com que o exemplo do manejo correto possa ser visto, reconhecido e premiado.
Senadores estão preocupados com o aumento de casos de violência contra idosos. Em 2019, o Disque 100 registrou 48.500 denúncias de maus-tratos, representando um crescimento de quase 30% em relação ao ano anterior. A reportagem é de Regina Pinheiro.
De acordo com o balanço do Disque 100, em 2019 foram contabilizados 48.500 registros de denúncias de maus-tratos contra idosos, um aumento de quase 30% em relação a 2018. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lamentou as estatísticas.
O que eu lamento são as estatísticas, quando a gente vê que a maioria dos casos ocorre na família, em especial dos próprios filhos.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, também lamentou que os abusos sejam cometidos pela própria família do idoso.
Parece que nós estamos tendo uma evolução nas relações humanas. Acontece isso dentro de casa. 85% desses casos de violações ocorrem na casa da vítima.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, afirmou que os dados são preocupantes.
E um dado muito preocupante, 41 idosos morrem por dia no Brasil vítimas de violência.
O IBGE estima que em 2060, um em cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos.
Um estudo revela que 8 em cada 10 jovens brasileiras já sofreram assédio pela internet. Usuárias do Facebook foram as que mais relataram números de casos no país. Repórter Raquel Teixeira.
O levantamento apontou que 77% das brasileiras já foram vítimas de ataque na internet, contra 58% das mulheres de outros países. Das entrevistadas, 99% disseram ter acesso a plataformas digitais, das quais o Facebook foi o ambiente campeão em números de assédio, com 62% dos casos. A maior parte das agressões pelas redes sociais vieram de estranhos, 47%. A pesquisa da ONG Plan International Brasil contou com a participação de 14 mil meninas de 15 a 25 anos em 22 países, sendo 500 jovens brasileiras. Para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, a solução para o problema da violência de gênero é a educação.
Desde a infância, ensinar meninos a respeitar meninas, combater o machismo, ter orientação na escola também sobre como se defender de um assédio sexual na internet.
Pelo registro, as agressões mais frequentes foram linguagem abusiva, insultos, constrangimento pela aparência física e ameaça sexual.
O Brasil passou das 150 mil mortes causadas pelo coronavírus. Só neste sábado foram registrados mais de 12 mil novos casos de Covid-19, com 290 mortes. No Senado, parlamentares lamentaram mais uma marca histórica da doença no país. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo o Ministério da Saúde, mais de 5 milhões de brasileiros foram diagnosticados com Covid-19, dos quais quase 4 milhões e meio se recuperaram e 457 mil estão em tratamento. 150 mil deles morreram. Para o vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, o aumento de mortes se deve à ineficácia de estados e municípios.
O governo federal tem procurado dar todo o apoio para que realmente seja mitigado os efeitos do Covid-19, mas realmente os casos foram se ampliando e, no meu entendimento, se perdeu o controle. Os governos estaduais e municipais não agiram com muita eficiência no combate ao coronavírus.
Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que é médica, atribuiu o número de óbitos à atitude do presidente Bolsonaro de minimizar a gravidade da doença.
Se o governo federal não tivesse negado a gravidade da doença Covid-19, não teríamos tão grande número de óbitos.
Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, prestaram solidariedade às famílias dos mais de 150 mil brasileiros que morreram em decorrência do novo coronavírus.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, fez um apelo aos senadores para que o Congresso Nacional retome o debate sobre o projeto de lei que restabelece a política de valorização do salário mínimo para o período de 2020 a 2023. Ele também alertou que a inflação do país está de volta. A prova disso, segundo o senador, é o aumento generalizado do valor da cesta básica e dos alimentos em geral, fator que atinge diretamente as camadas mais pobres da sociedade, como as dos desempregados e dos aposentados.
Há quem diga ainda que não há inflação, como não? Se o salário mínimo tem que usar a metade dele para uma cesta básica. O governo, infelizmente, acabou com a política de valorização do salário mínimo, né? Foi uma construção coletiva que fizemos, dava inflação mais PIB. Foi um erro.
E o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, defendeu o voto aberto na eleição para a escolha do presidente do Senado. Uma proposta do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, prevê a mudança no regimento interno para que isso seja possível, inclusive na eleição prevista para fevereiro de 2021. Segundo Eduardo Girão, o voto aberto é uma exigência da sociedade brasileira que quer fiscalizar a atuação dos seus representantes.
Cada vez mais a sociedade quer saber o que a gente pensa e está acompanhando o que a gente faz. E isso é a minha esperança. O povo gostando de política e cobrando responsabilidade dos seus representantes.
A comissão mista que analisa as ações de combate à pandemia debateu as dificuldades de acesso ao crédito para micro e pequenos empresários. Um programa de juros zero foi uma das sugestões dos participantes da audiência. O repórter Bruno Lourenço tem mais detalhes.
Micro e pequenos empresários reclamaram do pouco crédito disponível para manter seus negócios funcionando neste momento de pandemia. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, pediu um programa de juros zero semelhante ao que existe em seu estado.
Para MEIs, limite da operação R$5.000, e para micro e pequenas empresas, limite da operação de R$10.000. E o governo, em vez de subsidiar pela garantia, subsidiar os juros.
Ercílio Santinoni, da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais, elogiou o programa catarinense do Juro Zero e cobrou apoio para os microempreendedores.
É uma das alternativas, principalmente que você não tem inadimplência, porque a hora que você tem inadimplência é cobrado o juro e acaba tendo uma inadimplência baixíssima.
Silas Santiago, do SEBRAE, alertou que as medidas de apoio econômico estão chegando ao final e a retomada ainda não veio, com o risco de uma segunda onda de fechamento de empresas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.